Cá estamos nós, de novo, a olhar para este livro que fala connosco, a Bíblia Sagrada. Nós estamos a estudar o livro, nesta Bíblia Sagrada, que se chama o Livro do Êxodo. Estamos no capítulo 30. No último programa, falámos sobre este altar de incenso. Nós não concluímos tudo acerca deste altar de incenso. E eu gostaria de voltar a ele, neste programa hoje. Vimos como ela era um altar, apesar de pequeno, muito importante. Não era possível ser feito nele outros sacrifícios. Era apenas colocado o incenso. Aprendemos que este altar, que era um altar de incenso, nos fala da presença de Deus. Não vamos à presença de Deus pelos nossos próprios esforços, a fim de nos tornarmos aceitáveis a Deus. Vamos sim em nome de Jesus Cristo. As nossas orações não têm nenhum mérito pessoal, porque elas são feitas sempre em nome de Jesus Cristo. O altar de incenso era um lugar pequeno, mas muito importante. Nenhum sacrifício poderia ser oferecido nesse altar de incenso. Diz assim o verso 9: Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjar, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Só o incenso poderia ser colocado neste altar. Mas não era um incenso qualquer. Ele deveria ter determinadas características. O verso 34 e 35 definem bem como este incenso deveria ser feito. Diz assim o texto: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ónica e gálbano, estes aromates com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal, puro e santo. Vemos aqui este tipo de perfume, este tipo de incenso, que era oferecido neste altar. Nenhum outro tipo de incenso deveria ser oferecido naquele lugar. Para o fabrico deste incenso, era usada uma fórmula que é totalmente desconhecida para nós nos nossos dias. Por isso eu não vou entrar aqui sequer no comentário destas questões. O importante era verificar que Deus não aceitava qualquer tipo de incenso, qualquer tipo, diríamos nós, de outra maneira, qualquer tipo de adoração. O verso 38 continua: Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. É interessante ver que Deus não aceitava qualquer tipo de incenso diferente feito pelo homem. O que é que isto quererá dizer? Este é o altar da oração, como eu já disse. É o altar da adoração. Refere-se ao lugar onde nós oferecemos louvor, adoração, ação de graça a nosso Deus, onde apresentamos os nossos pedidos e as nossas súplicas. O facto é que Deus só aceita o tipo de perfume aqui mencionado neste texto, o tipo de adoração que era feito desta forma. Não devemos procurar adorar ou agradar-nos a nós mesmos com a adoração. É interessante ver que este tipo de perfume não deveria ser para ser agradável ao homem, mas sim a Deus. É por isso também que, quando falamos da adoração, a palavra de Deus nos diz que devemos fazer essa adoração em espírito e em verdade. Infelizmente, muitas vezes olhamos e vemos pessoas a procurar adorar a Deus, mas ao mesmo tempo a procurar, acima de tudo, que o seu parceiro, o seu vizinho, goste da adoração. A adoração deve ser feita e dirigida só a Deus. É verdade que podemos ter cânticos bonitos, eu creio que Deus aprecia cânticos bonitos. Nós já falamos sobre a importância da beleza das coisas que são feitas para Deus. No entanto, a verdadeira adoração é aquela que provém de um coração puro e reto, não de artefactos forjados e não dirigida ao homem. Não é que seja errado ter cânticos bonitos, como eu já disse, mas é errado quando ela é dirigida ao homem e não a Deus. É interessante ver que esta adoração era feita pelos sacerdotes. Era dirigida por Arão, sumo sacerdote, e assim como todos os outros sacerdotes. A Bíblia nos diz que todos nós, hoje, aqueles que aceitaram Jesus Cristo em seu coração, aqueles que, de alguma forma, pediram perdão a Deus e reconheceram o seu pecado, passaram a ser sacerdotes de Deus. Isso nos diz a Bíblia em 1 Pedro. Arão era então aquele que era responsável pela queima, ofrenda do incenso neste altar a Deus. E se nós olharmos para o capítulo 30, verso 7, ele diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O trabalho de Arão, de alguma forma, nos aponta mais uma vez para a pessoa de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, o grande intercessor, aquele que está continuamente intercedendo por nós diante de Deus Pai. No tabernáculo, duas coisas falam claramente acerca da obra de Jesus Cristo nos lugares celestiais. A primeira é o altar de incenso e a segunda é a pia de bronze. Desta falaremos mais tarde. Quanto ao altar de incenso, nós vemos como ele era usado para levar as orações diante de Deus. E é exatamente isso que Jesus está a fazer nos céus neste momento. Haveria também ainda outro altar, o altar dos sacrifícios, onde animais eram entregues como ofrenda pelo pecado. Podemos dizer que o tabernáculo tinha estes dois altares, o altar de incenso, onde Deus habita como santo, como sacerdote, e o altar do holocausto, onde Deus tratava com o homem os seus pecados, onde os pecados dos homens eram removidos. O altar de bronze, o altar do holocausto, fala-nos da terra, fala-nos do pecado, fala-nos do homem terreno. O altar de incenso aponta-nos a direção do céu, fala-nos de santidade, de separação. O altar do holocausto é o que Cristo faz por nós aqui na terra. O altar de incenso é o que Cristo está a fazer por nós nos céus. O altar de incenso fala também das nossas orações e da nossa oração e adoração a Deus. Jesus é aquele que verdadeiramente louva e ora por nós. Jesus é aquele que genuinamente adora a Deus por nós. Ele é o nosso intercessor. E como é que nós podemos aprender a adorar a Deus? No altar onde Cristo está. Ele é o nosso Salvador. Podemos entrar no lugar santo, porque o pecado já foi deixado fora no altar do holocausto. E a base da nossa oração, a base daquilo que nós fazemos ao aproximarmos-nos de Deus, é o facto de Jesus Cristo já nos ter limpo dos nossos pecados. Aqui no Velho Testamento, uma vez por ano o sumo sacerdote deveria de entrar neste lugar santo dos santos, com o sangue de um animal inocente, consagrado para esse efeito, para levar o pecado de todo o povo. Hoje nós somos aceitos diante de Deus, não porque tenhamos algum mérito, ou não porque nós sejamos melhores do que aqueles do passado. Não, mas pelo facto de Jesus Cristo ter morrido na cruz, uma vez por todas, para nos dar acesso com confiança a Deus. O Evangelho de São João, no capítulo 15, verso 16, diz: Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Temos de orar em nome de quem? Este texto bíblico mostra-nos que temos de orar em nome de Jesus Cristo. Tudo quanto pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo, isso nós iremos receber. Não por mérito próprio, não porque nós oramos bem ou temos uma aptidão para conversar. Não, é por causa do nome e do sangue de Jesus Cristo. A importância da oração reside no facto de irmos ao Pai em nome daquele que nos validou a nossa entrada. E esse nome é o nome de Jesus. O dizer a nossa oração em nome de Jesus e terminá-la muitas vezes em nome de Jesus, amém, não é o tipo uma senha, um chavão para nós podermos entrar junto do Pai, não. Orarmos em nome de Jesus significa que nós devemos em primeiro lugar ouvir o que Jesus tem a dizer sobre esse assunto. Significa que quando nós falamos com o Pai é porque já ouvimos aquilo que o Filho nos disse acerca deste assunto. Então, nesse sentido, a oração, mais do que eu chegar diante de Deus e apresentar um pedido ou fazer quase um peditório a Deus, a oração, mais do que isso, é um diálogo com Deus. Significa que, em primeiro lugar, eu tenho que estar atento àquilo que Deus me quer dizer, àquilo que o Filho me diz para eu dizer ao Pai. E quando então eu vou à presença de Deus Pai, em oração, aí eu vou em nome de Jesus. Talvez, usando um exemplo dos nossos dias Talvez seja mais fácil entendermos o que isto significa. Se o seu chefe ou o seu patrão lhe diz para ir a determinada empresa pedir alguma coisa porque ele mandou, você não é livre de chegar lá e pedir outra coisa diferente. Você deve pedir aquilo que o seu chefe ou o seu patrão disse para fazer. Ou seja, você vai em nome do seu patrão. E por isso, chegando lá, tem autoridade para pedir o que vai pedir. Não é você que inventa aquilo que precisa, mas é aquela pessoa que o enviou que lhe dá autoridade para isso. Na nossa oração, quando nós lemos este texto que acabamos de ler do Evangelho de São João, nós devemos ter esta ideia presente na nossa mente, que quando nos dirigimos ao Pai, devemos fazer em nome de Jesus Cristo. E isso significa que vamos falar com o Pai aquilo que Jesus já nos disse para nós pedirmos. É por essa razão que nós recebemos os pedidos que estamos a fazer. Porque estamos a fazer de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos de ir à presença de Deus por meio de Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda disse em outro lugar: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus nos ouve quando vamos a Ele por meio de Cristo. É por isso que Deus nos ouve. O verso 8 continua, no livro do Êxodo, voltando agora ao nosso texto. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Isto nos mostra que o louvor, a oração a Deus, tem de ser contínuos. Não é algo que acontece ao domingo de manhã, ou uma vez durante a semana, quando nos lembramos. Deve ser algo que acontece constantemente. Devemos orar sem cessar. Diz o texto bíblico no livro de Tessalonicenses, no seu primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. É um verso bem pequenino, que diz: orai sem cessar. Então isto deve ser uma atitude contínua. Em cada ato da nossa vida, em cada momento do nosso dia-a-dia, devemos estar em constante oração, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer, mesmo através das circunstâncias. Arão tinha de oferecer incenso cada manhã e também à tarde. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo para oferecer incenso e ficava lá muito tempo, sabe o que é que acontecia? O incenso perfumava as suas vestes. Quando ele saía, o povo sentia o odor destas vestes. Isto nos fala de um tipo de perfume muito precioso. O sumo sacerdote passava ao povo este aroma, esta presença de Deus. O problema é que muitas pessoas hoje em dia não conseguem sentir este perfume nos cristãos. O verdadeiro perfume da oração. O salmista orava desejando que a sua oração fosse como incenso suave que subisse até diante de Deus. Quando passamos tempo na presença de Deus por meio da oração, sempre saímos com algum perfume espiritual. É fácil que os outros vejam isso. Eles vão sentir no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, que nós estivemos na presença de Deus. Assim como este sacerdote, quando saía daquele lugar, as suas vestes estavam impregnadas com este cheiro bom da presença de Deus. Assim deve ser a vida de cada cristão. O verso 12 continua do livro do Êxodo, dizendo: quando fizeres recenseamento os filhos de Israel, cada um deles dará ao seu Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta do Senhor. O ciclo era o dinheiro usado naquele tempo. Era feito de prata. E neste texto fala-nos da responsabilidade social de cada um de nós. Este dinheiro era para ser usado nas necessidades da casa de Deus, para o serviço a Deus. Deus havia perdoado os pecados ao seu povo. E de alguma forma, em gratidão a Deus, o povo trazia estas ofrendas a Deus. Ofrendas também em dinheiro. Aqui não nos está a falar de indulgências ou de uma forma de pagar o perdão dos seus pecados. Não é isso. Mas é um ato de gratidão que o povo fazia. A palavra de Deus nos mostra claramente que nós não podemos fazer nada para comprar o perdão de Deus. Não há nada que eu possa fazer, nem você possa fazer, para que Deus lhe seja mais favorável. Isto é graça e bondade de Deus. Jesus Cristo nos diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água é nascer para uma nova realidade, para uma realidade de obediência à palavra de Deus, mas não para uma compra da vontade e da bondade de Deus. Nós não podemos fazer isso. Não há nada que eu possa oferecer a Deus para poder comprar a minha vida eterna, para poder comprar a salvação, para poder comprar o perdão dos meus pecados. É bondade de Deus. É a ação de Deus de uma forma imerecida. E Ele o fez através da pessoa de Jesus Cristo. No livro aos Efésios, no capítulo 5, verso 26, a Bíblia diz: para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas pela palavra. E em Tito, capítulo 3, verso 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade do nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Este texto é fantástico. Diz, eu repito só esta última parte, Ele é o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A lavagem desta água pela palavra é o lavar regenerador feito pelo próprio Espírito Santo. É a purificação que acontece no coração do homem, pelo poder e a ação do Espírito de Deus em nós. O cristão tem de ser um homem de coração limpo, de mente transformada e de uma vida santa. Não porque ele se esforce para fazer isso, mas porque ele deu espaço para Deus fazer isso. Não podemos servir a Deus com uma mente suja, com atitudes que vão manchando constantemente a nossa vida. Se nós queremos ser cristãos, se nós dizemos ser cristãos, nós devemos viver em concordância com a palavra de Deus, em concordância com aquilo que Deus pede que nós sejamos como pessoas. Não podemos adorar a Deus com impureza de coração. Foi por essa razão que Jesus Cristo fala aos seus discípulos sobre a necessidade de uma vida santa, de uma vida separada, de uma vida de santidade. Quando Jesus, não sei se está lembrado, lava os pés aos seus discípulos, ele fala sobre esta verdade. Ensinava uma lição muito importante sobre a vida de santidade. Jesus deseja para nós, seus seguidores, a mesma pureza de vida que ele demonstrou aqui na terra. Nós já temos os nossos pecados perdoados quando pedimos perdão a Jesus. Aí Jesus lava-nos por completo. Mas é necessário cada vez nós podermos aproximar-nos de Jesus e lavarmos os nossos pés. Isso revela a preocupação que cada um de nós tem em viver uma vida santa. Uma vida que reconhece que somos fracos, reconhece as nossas limitações e que sabe também que quem pode purificar é o próprio Jesus Cristo. É Ele que nos purifica, é Ele que pode limpar o nosso coração. Nunca devemos pensar que, pelo facto de já termos sido salvos por Jesus, podemos viver agora em pecado sem qualquer preocupação. Não. Um crente não pode ter uma vida desse tipo. A salvação em Cristo dá-nos uma vida eterna, dá-nos uma comunhão com Deus, mas não espaço para viver uma vida de libertinagem ou uma vida que não se importa com a ética ou a moral ou o dia-a-dia. Devemos viver, de facto, essa vida de uma forma reta e justa aos olhos de Deus. Mas se sentimos essa pressão e pecamos e caímos, a palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos de novo os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O crente tem de ter uma vida de santidade. Não somente precisa de uma veste limpa, mas precisa também de ter um coração puro e um coração santo. Não sei se está lembrado das bem-aventuranças de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Voltando aqui ao nosso livro do Êxodo, no verso 17 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade através das gerações. Sabemos que esta bacia era feita de bronze finamente polido. Uma das finalidades do bronze naquele tempo era servir como espelho. De alguma forma ela refletia a imagem do homem tal qual ele era. No tabernáculo, o homem diante da pia de bronze não só via refletida nela a sua imagem, como também se lavava neste lugar. Só conhecemos profundamente o lado espiritual do homem quando de alguma maneira somos confrontados de uma forma clara na palavra de Deus sobre quem nós somos. Só assim conseguimos ver exatamente quem nós somos. Só na palavra de Deus nós conseguimos ver refletida a nossa vida, os nossos valores, as nossas motivações. Ao nos contemplarmos pela própria palavra de Deus, ao nos olharmos pelos próprios olhos de Jesus Cristo, aí nós podemos ficar conscientes de quem nós somos. É necessário que haja da nossa parte uma verdadeira atitude de avaliação, de deixarmos ver a nossa vida tal qual Jesus nos vê. E quando nós somos confrontados com esses factos, aí só nos resta reconhecer quem nós somos e dizermos a Deus: transforma a minha vida, muda o meu coração. Essa deve ser a nossa atitude daqueles que se aproximam de Deus, que se aproximam deste lugar onde devem lavar as suas mãos e os seus pés, neste lugar santo. Esta era a razão de ser desta pia no tabernáculo. Nós iremos continuar a olhar para estes textos bíblicos no próximo programa, pois o nosso tempo chegou ao fim. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.